Olá pessoal, tudo bem? Como vai? Mais um podcast aqui do canal Renovation USA, um canal que sempre tenta ajudar aqueles que querem migrar para os Estados Unidos com dicas e passos, né, de como realizar essas etapas no seu projeto de vida, tá? Caso você precise de um suporte mais abrangente, específico no seu projeto, me procura, tá, para saber um pouco mais da mentoria nessa jornada que a gente pode oferecer, seja como self-petition, mesmo como seu advogado de imigração, tá bom? Bom, o que hoje a gente vai falar e eu queria compartilhar é como elaborar um business plan, né? Eu já tenho um podcast aí que fala sobre o Professional Plan, é um podcast bem detalhado, tá? Só que hoje eu queria falar um pouco sobre esse novo tipo de plano, né? Na verdade, existem outras dezenas de planos, né? Esse é um deles, um dos modelos próprios que podem ser utilizados para resolver um problema. E eu recebo muitos comentários, né, desse tema, perguntando quais são os passos, os critérios, a estrutura, os cuidados que a gente deve ter, tá? Então, esse é o tema de hoje, business plan, tá bom? Bom, um plano só funciona se tiver realmente um problema para resolver, tá? Isso é uma coisa extremamente básica e, se você pensar, é muito lógica, né? De nada adianta se você tem uma ótima ideia, né? Mas não tem aonde aplicar essa ideia, né? O valor do plano só existe se o problema, a causa, o gap, a oportunidade também tiverem valor, né? Você precisa fazer sempre a pessoa a qual você vai apresentar o seu plano se apaixonar por esse valor. Então ela tem que se apaixonar pelo problema, né? Então, antes de qualquer coisa, você precisa identificar um problema para resolver, né? Eleger esse problema ao critério do visto, isso é muito importante. Muitas vezes você pode ter um problema, mas ele não é elegível ao visto. Ele não fecha, não faz fit com os critérios de elegibilidade daquele visto, entendeu? Então é importante você fazer esse check, né? E eu, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de como a gente pode e quais são algumas técnicas para eleger esse problema, tá bom? Depois que você realmente faz essa elegibilidade, né? Aí sim você pode começar a compilar um plano de atuação, né? Que pode ser vários tipos, né? Pode ser um professional plan, pode ser um novo protocolo, uma nova metodologia que você vai criar, um novo produto, um plano de negócio, que é o tema desse podcast, um protótipo, uma patente, uma pesquisa científica. Eu podia estar aqui dezenas de exemplos de como um plano pode tomar forma, né? Mas o mais importante e o que toca todos eles em comum é realmente o fato de precisar de ter, existir e de se sustentar um problema ou oportunidade inicial que sirva de base ao estudo de causa e definição da ação posterior, entendeu? Eu tive um chefe, né, interessante no começo da carreira, que ele defendia uma metodologia que ele criou chamada facão, que é fato, causa e ação, né? Eu também conheci o modelo, né, do Lean Toyota e o Six Sigma, né, com a sua metodologia de Mike, mas basicamente em todas as metodologias, né, a primeira coisa, o primeiro passo é você definir o problema, sempre, né? Então, por isso que eu digo que esse é sempre o meu primeiro passo. Não pensem na solução, não pensem o que vocês vão fazer, não pensem como criar uma forma de alguma coisa se você não sabe para que aquilo de fato é necessário, tá? Só algumas observações, né? Eu queria relembrar aqui que tudo que a gente conversa são baseados na minha própria experiência, tá bom? Estudos, tempo dedicado a aprender mais sobre esse processo, então no que eu vivi e aprendi, né? Eu compartilho com vocês, deixando sempre claro aqui que se algum ponto não esteja de acordo com o que você precisa ou acredita, né? Busque outras fontes sempre, eu sempre recomendo isso, entendeu? Nunca use sempre uma fonte só para você poder decidir o seu próprio caminho, né? E mais recomendável ainda é sempre buscar um advogado de imigração para orientação sobre o que fazer antes de você dar o seu primeiro passo, né? Então, tanto o EB1 quanto o EB2, eles são processos administrativos. Sim, que você pode ser o seu self-petitioner sozinho, você pode fazer sozinho, mas você precisa se certificar de que você tem as informações, né, baseadas na lei de imigração, e os advogados são preparados tecnicamente para discutir e te orientar nisso, sobre o que você precisa para decidir qual é o melhor caminho ou passo a ser tomado, tá? Não comece seu processo sem uma definição clara e objetiva para onde ir e qual a sua melhor opção, tá bom? Isso o advogado vai te ajudar. Definido o caminho, né, já segmentado e solidificado para onde você ir, aí sim você escolhe como você vai percorrê-lo, né, com a ajuda do advogado, sozinho ou com uma mentoria com a Renovation, tá bom? Bom, vamos voltar aqui ao tema principal, né, que é o business plan. Vamos primeiro entender algumas coisas básicas do plano, né, que é a sua estrutura padrão, tá? Antes da gente falar em como e quais são os passos importantes, tá bom? O plano, ele tem basicamente 10, tá, etapas, tá bom? Eu vou falar delas brevemente aqui, tá? Mas elas são etapas que elas são subsequentes, tá bom? Serem capítulos, vamos dizer assim, de um livro, né? Podemos fazer essa analogia. A primeira etapa, a primeira sessão de um plano é o sumário executivo. É um grande resumo onde você apresenta o seu plano, né? Na verdade, é a primeira, mas é a última coisa que você faz. Porque para você fazer um sumário executivo, você precisa do todo completo, né? Então, você não vai começar pelo sumário executivo nunca. Você vai começar por uma outra sessão que vai começar a dar os passos e, como eu disse anteriormente, a sessão que você começa é justamente para a definição do problema, tá bom? Que é a sessão 3. Mas antes da sessão 3, você tem a sessão 1, que é o sumário executivo, e a sessão 2, que é o company description, né? A descrição da sua empresa, né? O que essa empresa vai fazer, como ela vai se organizar, ela é uma limitada, ela é uma sociedade anônima, onde ela vai ficar, qual o tamanho dessa empresa, né? Você vai dar um overview, né, de uma página no máximo, duas páginas talvez, né, de como é o mecanismo de funcionamento, né, e a estrutura dessa empresa de uma maneira high level, tá bom? Você vai colocar, por exemplo, se ela já tem um website, se ela já existe, se ela já está operando, entendeu? E você, na verdade, vai querer fazer uma adaptação dessa empresa aos critérios de necessidade do visto, tá? Então essa é a sessão 2, tá bom? Sessão 1, a sumário executivo, sessão 2, company description, tá bom? A sessão 3 é a análise do mercado, que é o problema. É onde você vai efetivamente eleger um problema, você vai pesquisar um problema, você vai fazer uma identificação de onde existem esses gaps, onde existem essas oportunidades de melhorar, transformar, inovar, mudar. Isso você vai usar muito, realmente, artigos e material na internet ou livros, entendeu? Que expliquem o cenário atual. É muito comum também vocês usarem relatórios de providers, né? Que fazem esse tipo de estudo, né? O Statista, o Ibsworld, né? Eles provêm relatórios que realmente te ajudam a entender o mercado, como ele veio parar até, né, até esse momento, como ele está identificado e solidificado e quais são as tendências desse mercado. São relatórios muito interessantes, tá? Mas o capítulo 3 você vai realmente trazer um estudo do problema, você vai trazer a sua opinião combinada com artigos e fontes externas, tá? É um capítulo onde você pode usar, abusar bastante, copiar e colar de artigos. Você vai explicar, vai evidenciar e vai comprovar a sua própria defesa sobre aquele tema, tá bom? Então, esse é o capítulo 3. O capítulo 4, né, na verdade, é uma subsequência do capítulo 4, é onde você define a importância, a urgência e os impactos, tá bom? Então, problema, digamos assim, identificado, né, problema criado, você vai agora entender por que ele é importante. Qual o mérito desse problema? Qual é a área que ele está localizado? É uma área com mérito, né? Quais são as barreiras, quais são as dificuldades para resolver esse problema? Qual a urgência, a necessidade de resolver esse problema? Quais são os impactos e benefícios sociais e econômicos, né, da solução desse problema? Então, você vai explicar isso de maneira direta para solidificar na cabeça do leitor, no caso avaliador, né, que aquele problema ele é elegível ao visto aos critérios que ele precisa para caracterizar, né, aqueles três prongs do NW. Né? Então, o problema tem que ter importância nacional, mérito substancial, precisa ser urgente, precisa ter benefício, precisa não pode fazer com que o mercado americano de trabalho seja impactado, precisa fazer um match com o seu passado, tem que ser uma continuidade de carreira. Então, precisa realmente fazer com que não apenas o problema exista, mas que ele seja, digamos, conectado com a necessidade desse visto, tá bom? Esse é o capítulo 4. Capítulo 5. Tá? É o personal and management, tá? Quer dizer, você vai explicar qual a estrutura de pessoas, quais são os cargos, quem faz o quê, tá? E a estrutura de gestão e operação da empresa, tá? Então você vai dizer como é o mecanismo de operação e o funcionamento da sua empresa, tá? Capítulo 6, você vai falar dos serviços, tá? E o catálogo de preços que você vai oferecer, seja um produto ou um serviço, você precisa ter e explicar claramente o como, né? E agora a gente já está no como. Antes a gente estava falando o que e o porquê, agora a gente está no como. Como você vai oferecer soluções que fechem com o que você disse anteriormente? Isso é muito importante. Você não pode simplesmente criar uma solução que não faz nenhum tipo de fit ou match com o problema que você identificou, com aquilo que você disse que precisa ser feito, entendeu? Os serviços e o seu catálogo de preços, você precisa de um catálogo de preços para um business plan. Você não pode simplesmente dizer que você vai fazer alguma coisa e isso não vai custar nada. Não, você precisa informar quanto isso vai custar, porque no capítulo 7, que é o capítulo de finance, você vai fazer as projeções e o seu preço que você vai ofertar os seus produtos é fundamental para você poder saber o quanto você vai precisar de investimento inicial, tá? Então, capítulo 6, serviços de catálogo e precificação da sua ideia, tá bom? E lembrando, a ideia, a solução, precisa fazer match com o problema citado anteriormente, tá bom? Número 7, capítulo número 7, é o finance e o funding, né? O finance vai definir a sua curva e identificar aonde o seu negócio vai ter um que a gente chama de um ponto definido como break-even, né? O break-even é o ponto onde o seu negócio se torna autossustentável. Você não depende mais do seu investimento inicial para fazer ele funcionar. Em poucas palavras, se você vai começar um negócio e você não tem uma curva de cliente para você manter, né, a sua operação, o seu custo operacional, você precisa ter um aporte inicial, você precisa ter um caixa para fazer isso se sustentar até o momento onde a sua receita vai ultrapassar a sua despesa, e esse ponto é o break-even, né? Então, o finance, ele vai definir para você aonde é o break-even, qual o seu ROI, né, o Return Over Investment, né, quando você vai ter esse retorno sobre o investimento inicial, tá? Quanto vai ser as taxas, né, de imposto que você vai pagar, qual vai ser o seu cash flow médio, né? Qual vai ser o seu rendimento, né? A sua receita média anual. São vários identificadores financeiros, né, que você vai descobrir quando você fizer essa projeção. Aí você precisa realmente de elementos como o seu preço, a sua estrutura operacional, a sua estrutura de capex, de ativos que você precisa ter para começar esse negócio. Então tem alguns elementos, você vai projetar isso no capítulo 7, tá bom? No capítulo 8, é a aderência ao NIW, né? São 10 pontos que você tem que cobrir, né? Basicamente, é a ramificação dos três prongs em 10 critérios, tá? De novo, importância, mérito substancial, continuidade de carreira, mostrar que você está preparado para fazer isso, mostrar que você tem habilidades passadas que já desenvolveram esse tipo de situação, o projeto que você está propondo, mostrar que é urgente, mostrar onde está o benefício, mostrar onde que está a dificuldade em você não ser articulável no Labor Certification, que é o processo onde você passa padrão para verificar se você tem elegibilidade para ter um sponsor, mas na verdade é um processo muito basal, básico, onde ele não identifica os valores que você possui como realmente uma pessoa que tem um mérito e uma condição acima da média dos profissionais do seu setor. Então tem uma série de critérios onde você identifica, né, aonde que está no plano determinadas condições que façam você ser elegível ao NIW. Muitas pessoas me perguntam, mas como isso não deveria estar na cover letter? Sim, também, tá? Mas no plano, pensa assim, ó, o plano é o último produto da sua petição aonde o oficial vai ler sobre você e sobre o que você está propondo. Então, no final, nada mais correto de colocar a sua argumentação aonde você vai aí sim afirmar com fundamentos e com o material que o oficial já teve acesso, como você se encaixa em todos os critérios. Então, eu defendo que a cover letter deve ter uma defesa mais superficial, porque ele é um produto de entrada, tá? Ele começa a petição, né? A petition letter começa a petição, então não adianta você falar que você está defendendo, eu sou isso, eu tenho importância, né? O oficial ainda não tem elementos para avaliar se aquilo é ou não é, naquele momento. Ele não te conhece, não leu o teu currículo, tua biografia, não leu o seu plano, não sabe nada de você. Então não adianta você argumentar demais que vai ser talvez muita informação e ele não vai concordar naquele momento, mas aqui no plano sim. Ele já leu sobre você, ele já disse que você vai fazer, você já disse que você vai fazer, você já disse que não tem um problema, você já fez ele se apaixonar por esse problema. Então aqui sim é o momento correto de você fazer essa aderência ao NIW, tá? Depois você tem o capítulo 9, que é uma conclusão, tá? É muito importante ter uma conclusão para o plano. Conclusão é um texto dissertativo onde você afirma em primeira pessoa o que você de fato acredita, né? E o que você de fato está propondo como uma grande melhoria, né, um benefício para o país, uma oportunidade, você se coloca como protagonista dessa história. Tá? Todo plano tem que ter uma conclusão. Plano sem conclusão, ele é fraco, porque você deixa em aberto as suas ideias e os seus ideais que você acabou de apresentar. Tá bom? Então esse é o capítulo 9. Capítulo 10 é o apêndice, onde você vai colocar os links, a publicação que você buscou, todos aqueles artigos. Se você não conseguir, às vezes, listar isso durante a história, né, contada, né, você pode usar esse apêndice para que você demonstre na lista de onde foram as fontes que você utilizou para sustentar aquele plano, tá bom? Então, 10 capítulos, tá bom? Segue essa sequência e você vai ter muito sucesso. O que eu queria falar agora, né, são 12 pontos que eu identifiquei que são importantes, tá? São 12, talvez, 12 dicas, né? 12 coisas que eu acho que você deve se atentar na hora de fazer o seu plano e na hora de você montar a estrutura, né, que a gente falou anteriormente, tá? Então, a primeira coisa é, plano não pode citar a falta de profissionais, tá, como um problema. Não pode citar vagas em aberto como um problema, não pode citar com o mercado aquecido como uma sustentação do mérito substancial ou da importância nacional. Né? Esses elementos não te fazem melhor, não é porque tem falta de profissional que você tem mais mérito, entendeu? Então foge desse, né, dessa defesa de que a falta de profissionais, ter vagas, mercado aquecido. O Biden disse que agora a sua área é a mais importante dos Estados Unidos, que vai ter US$1 bilhão de investimento. Isso não te faz melhor. O visto EB2 NW é para pessoas excepcionais. Existem vistos para cumprir, né, a lacuna de profissionais, as vagas específicas que estão abertas, mas esse visto não é para isso. Tá? Então foge disso na defesa do plano, tá bom? O plano, né, esse foi o número 1. Número 2, o plano precisa informar um problema ou uma oportunidade. Eu já disse sobre isso, né, da qual você vai desenvolver a sua proposta. O problema não pode ser baseado em um mercado, né, de, por exemplo, US$6 bilhões em tamanho. Precisa ser baseado na dor, na lacuna, na necessidade de se fazer algo a resolver. Entendeu? Então, não é porque o mercado é um mercado ativo de investimento de US$1 trilhão, que aquele problema, de fato, é um problema elegível. Lembra do mérito substancial, que é da área, e da importância nacional, que é da iniciativa. As duas coisas têm que acontecer. Então, se o mercado é um mercado importante, que toca a economia, que toca a saúde, que toca a segurança nacional, isso é o mérito substancial, ele, na verdade, sustenta uma iniciativa que você vai buscar e vai dizer por que ela é importante nacionalmente. E aí sim você vai buscar onde está essa dor, essa lacuna, ou a necessidade de você fazer algo para resolver. Tá? Então não confunde, tá? Simplesmente dizer que porque o mercado ele é grande, gigante, então o problema já se torna importante nacionalmente falando. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Então, esse é o 2. Número 3, o estudo desse problema precisa vir de fontes externas confiáveis. Isso é uma das coisas que os oficiais mais reclamam em RFIs. Tá? Eles dizem que você argumenta, você afirma, mas você não mostra se aquilo realmente, de fato, é aquilo. Né? Precisa ter detalhamento dos links, páginas, né? Importante para sustentar que a razão para você existir nos Estados Unidos esteja respaldada por afirmações da própria sociedade americana. Né? Você está fora dos Estados Unidos na maioria das vezes, você não conhece o mercado. Sim, você pode opinar como especialista, sim, você pode dizer o que você acredita, mas você precisa confirmar aquilo com fontes externas. Isso é fundamental, se não obrigatório, do meu ponto de vista, tá bom? Número 4, a solução, né, que é o plano propriamente dito. Precisa ter uma oferta de serviços ou atividades que condizem com o problema ou oportunidade. Eu já disse isso anteriormente, né? Você precisa realizar o link direto e não ser subjetivo nas colocações. Para cada lacuna tem que ter uma ação. Então, se você disse no capítulo X, no capítulo 3, né, igual a gente falou, que existe um problema aqui e você está criando um subproblema, a sua solução tem que tratar esse subproblema. Entendeu? Tem que ter essa associação direta, senão a sua solução se torna vaga. Ela não serve para resolver aquele problema que você mesmo disse que existe. Tá bom? Número 5, o problema precisa ter um detalhamento financeiro. Isso é fundamental, projeção financeira no business plan. Se não tem, o plano é fraco. O Excel aceita qualquer coisa, mas você precisa detalhar de onde os números estão vindo, entendeu? E eu sempre recomendo fazer isso em meses e não anos. Por quê? Porque a maioria dos negócios, eles têm o break-even em meses, em alguns meses, entendeu? E não em anos. Então, é muito difícil você demonstrar matematicamente o quanto você vai precisar de fundos para começar aquele negócio se você, de fato, não conseguiu projetar isso numa planilha, né? numa forma clara e matemática e lógica, né? Para que o oficial entenda, né, de onde esse dinheiro está vindo, para onde ele está indo e por que ele está indo para sustentar o teu negócio, até que ponto, né? É, naquele montante, né, quando o break-even acontece, né, que é o momento onde o negócio se torna autossustentável, né, você precisa demonstrar em blocos, né, eu sempre falo blocos mensais agrupados em anos, entendeu? E porque essa visibilidade para mim é fundamental, né? Foge do plano que diz que o primeiro ano você já está ganhando dinheiro, ok, mas isso não diz muita coisa. Você ganhar dinheiro no primeiro ano não diz quanto você tem que investir de patrimônio para começar o teu negócio. Isso é fundamental, porque senão o oficial ele não acredita no seu plano. De novo, é muito fácil colocar os números no Excel para fazer ele, né, dar um número bonito no final, mas você precisa demonstrar que aqueles números fazem sentido e você tem o patrimônio, né, os fundos para começar aquele plano. Isso é uma regra, uma exigência, inclusive, tá no capítulo 6 lá do manual do SIS, onde você tem que demonstrar que esses fundos existam para você sustentar o plano que você está propondo, no caso, o business plan, tá bom? Número 6, o plano precisa ter uma associação clara da aderência dos prongs de uma forma indireta, mostrar importância, escalabilidade em vários setores e regiões, ser urgente, ter benefício de gerar emprego, ter uma associação com o que você foi no passado, suas habilidades passadas precisam sustentar o futuro. Você precisa colocar isso objetivamente claro no seu plano. Você não pode simplesmente achar que o oficial vai entender. Não, diga isso para ele, escreva isso no seu plano, tá bom? Número 7, a geração de emprego precisa ser evidente em quantidade e motivos. Não basta dizer que você vai só contratar gente, mas por que você vai contratar e para quê? Às vezes a manutenção das vagas também é um fator de benefício. Manter pessoas no mercado de trabalho para profissionais, por exemplo, da área médica, é uma forma de dizer que você está beneficiando, sim, empregos nos Estados Unidos. Você garantir que eles continuem trabalhando e não estejam doentes fora do mercado, é sim um benefício. Então você precisa ser inteligente, demonstrar como essas vagas vão ser criadas, mas não apenas criação de vagas, mas também a manutenção dessas vagas. Como é que você faz com que essa produtividade de pessoas, esse patrimônio econômico, né, de cada indivíduo trabalhando, ele seja ativo e claro no seu plano, tá bom? Número 8, a solução precisa diretamente alinhar com os problemas, gaps ou oportunidades identificadas, né? Não pode dizer que vai no caminho A se o problema está no B. Eu já disse um pouco disso anteriormente, né? Na visão do leitor, no caso do avaliador, a solução tem de efetivamente fechar a lacuna, definir um benefício de melhorar alguma coisa, mas que esteja, tipo, identificado anteriormente, estratificado num detalhamento de importância, urgência e benefícios, tá bom? Então, as duas coisas têm que andar juntas. Tá? Não pode você seguir um caminho B de solução se o seu problema está indo no caminho A. Isso é fundamental, tá bom? Número 10, tá? O plano se baseia em 4 pilares. Desculpa, número 10 não, eu pulei número 9. Desculpa, número 9. Na identificação do problema, né, você pode usar e abusar de artigos e documentos que sirvam de sustentação para as suas afirmações. Eu já disse isso anteriormente, mas estou enfatizando aqui. Não deixe de demonstrar e apontar onde estão os tais documentos, quais são os sites, quais são os livros, de onde eles estão vindo. Se você não vai imprimir, então aponte, né, o link, coloca um código QR Code, se o link for enorme. Não cai no erro de colocar aquele link enorme de 25 linhas e achar que o oficial vai... Lembra que o processo é impresso, o cara não vai copiar aquilo no celular se ele quiser checar. Você tem que facilitar a vida dele, cria um QR Code e coloca lá no seu documento, entendeu? Usa e abusa do footnote, entendeu? Para você indexar já na leitura aonde está o documento. Eu sugeri o apêndice no capítulo 10, né? Mas eu gosto de usar muito o footnote, porque na medida que você vai lendo, você olha para baixo, no rodapé da página, já tem a nota ali, já tem o link, já tem o QR Code, entendeu? Isso facilita a vida do oficial e você vai torná-lo mais feliz, tá bom? Número 10. O plano se baseia em 4 pilares. Que, por quê, como e por quem. Tá bom? São os pilares básicos, né? São os mesmos pilares que sustentam o National Interest Waiver. Pensa nos 3 prongs. O que e por quê é o prong 1. Quem é o prong 2, né? E o como, onde você fala os benefícios, você traz, né, as coisas que você vai melhorar, transformar, é o prong 3, entendeu? Então, sempre procura conectar na sequência, tá? Complementando o seguinte com o anterior. Por exemplo, o porquê vem depois do que. Você não pode definir um porquê sem o que antes, né? E o quem vem depois do como, entendeu? O quem vai sustentar o como, né? Você vai dizer que você tem habilidade para fazer alguma coisa, então esse como vem antes, né? Nenhum plano pode ter desconexão dos pilares sobre o risco deles ficarem iguais capítulos soltos numa história central, entendeu? Muito importante você seguir essa lógica dentro do plano. Na leitura do plano, isso tem que estar muito claro. O que, porquê, como e por quem, tá bom? Número 11, o business plan precisa ter critérios específicos de elegibilidade do manual do SIS. Tá? Às vezes a gente esquece disso, né? Existe no site do SIS, no volume 6, parte F, capítulo 5, seção 4, onde você vai encontrar os 6 critérios de empreendedorismo que o SIS considera para avaliar o seu business plan. Tá lá, claro, direto. Utiliza esse material para fazer o seu link da elegibilidade do seu plano aos critérios do NW para empreendedorismo, tá bom? Isso é fundamental, tá bom? Usa eles como fonte de cheque final e garante que o desenvolvimento vai estar explicando cada um deles, claramente, ou, claro, aqueles que você vai atender de fato. Às vezes você não vai atender os 6 critérios, vai atender menos de 6, mas ao máximo de critérios que tem lá, você precisa atender para fazer com que o seu negócio se encaixe dentro da necessidade que o SIS diz que precisa ter, tá bom? E número 12, por fim, né? Nenhum plano é plano se não tiver uma conclusão, um wrap-up, um direcionamento contendo a sua opinião e como aquele plano faz aderência com o necessário. Um texto dissertativo, objetivo, com, tipo, você precisa ser um pouco soberbo, um pouco meio enfiando goela abaixo mesmo, mas ao mesmo tempo simples e agradável de ser lido, né? Essa é a conclusão. Você precisa mostrar que tem confiança, crença e comprometimento na sua própria ideia. Você não pode passar uma imagem que você está fazendo um plano e você mesmo não... Não, no final você vai lá em primeira pessoa e vai dizer que você acredita e que esse plano vai fazer a diferença, né? Você precisa encerrar vendendo bem o produto para o leitor, no caso do oficial. Não deixa o plano ficar... não acha que ele vai ter uma autoconclusão. Isso não vai acontecer. É uma falha enorme você pensar dessa forma, tá bom? Bom, esses foram os tópicos, tá? Claro, obviamente, tem muito mais do que isso. Tem o detalhamento disso tudo, né? Na mentoria, a gente passa todos esses tópicos, a gente, né, ensina a fazer isso de uma maneira didática, né? Eu tentei aqui, claro, ajudar um pouco, direcionando, né, vocês, de maneira que vocês possam iniciar esses passos e seguir o caminho, né? Muita gente consegue fazer isso, tem habilidades, né? Eu, por exemplo, faço isso há 25 anos, então eu tenho mais habilidade para fazer, né, os planos, e muitas pessoas que eu conheci também nessa jornada da mentoria têm essas habilidades, né? Então as pessoas são capazes, outras pessoas têm mais dificuldade, claro, e por isso procuram um pouco de ajuda e de orientação, tá bom? Mas é muito importante, de novo, se você vai seguir o seu caminho, sempre tenta se basear num método. Eu sempre falo isso, né? Você ter uma estratégia, mas também ter um método para seguir. Não basta você dizer qual é a visão futura, mas você precisa dizer qual é o caminho e como você vai pavimentar aquela estrada. Você precisa ter um método, um plano, né? Então, para construir o seu plano, você também precisa ter um plano, né? Então, esse foi o objetivo do podcast hoje. Espero ter ajudado bastante, tá bom? Aí vocês com mais essa etapa. E, de novo, se tiverem alguma dúvida, pode me perguntar, me procura aí nos meus canais e a gente troca uma ideia de como a gente consegue mais a fundo o detalhamento desse plano de novo. É uma das possibilidades, existem outros tipos de plano, mas certamente o business plan é uma das possibilidades de explicar melhor, né, com mais aderência, tá, ao National Interest Waiver. Ele tem mais facilidade de explicar, mas não necessariamente é a única forma. Eu, por exemplo, não fiz um business plan, fiz um professional plan, né, do meu modelo, da minha ideia, da minha estratégia, do meu método. Então, não é a única, mas certamente é uma das formas mais fortes de dizer e organizar suas ideias e demonstrar que elas são aderentes ao National Interest Waiver. Tá bom? Fico por aqui, tá? Na próxima vez a gente fala mais de um outro tópico para ajudar vocês nessa jornada, tá bom? Um abraço, até logo!